Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Nosso consultório de hoje vem falando sobre saúde, gordura trans. Você já ouviu falar disso, né? Pois é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu banir esse tipo de gordura aqui dos produtos em nosso país até 2023. No consultório do Rádio Livre de hoje, nós vamos saber o que é a gordura trans e por que você e eu devemos evitá-la. Você sabe em quais alimentos você vai encontrar esta substância? Vamos falar sobre isso a partir de agora. Nossos entrevistados são o cardiologista Roberto Alecrim e a nutricionista Lígia Barros. E você já pode mandar a sua pergunta, não perca tempo. Manda aí pelo nosso painel interativo, pode mandar pelo nosso WhatsApp, daqui a pouquinho a gente abre o telefone. E daqui a pouquinho também começa a nossa transmissão pelo Facebook, pelo nosso canal da Rádio Jornal no YouTube. E você pode mandar pergunta por lá também, hein? Não perca essa oportunidade. Roberto e Lígia, obrigada pela presença aqui de vocês. Vou começar aqui com a nutricionista para dar logo aqui as explicações para nós. A Lígia Barros, que é formada pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica pelo programa de residência da Secretaria Estadual de Saúde com o IMIP, mestranda em Psicologia da Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde, onde também é tutora do curso de nutrição. E também é nutricionista do IMIP. Lígia Barros, boa tarde, seja bem-vinda. O que é gordura trans?
Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, doutor Roberto. A gordura trans, na verdade, é uma forma daquela gordura, do líquido, na verdade, né, dos óleos vegetais serem colocados, né, na forma sólida. Então, é uma modificação da estrutura química desses óleos. Para quê? Para que a indústria consiga aproveitar melhor em alguns alimentos, e aí vai aumentar o prazo de validade de alguns produtos, aumentar o tempo de prateleira e aumentar o sabor. A gordura na alimentação, ela tem um fator que é realmente muito considerável, que é conferir sabor a algumas preparações. E aí a indústria percebeu que, modificando essa estrutura química, ele conseguia fazer com que esses produtos durassem mais. E aí, em contrapartida, esses produtos se tornam mais palatáveis, como a gente fala, né, mais saborosos e mais apetitosos, e acabam, né, trazendo alguns prejuízos cardiovasculares, que o doutor Roberto vai falar melhor aqui.
Doutor Roberto Alecrim, ela falou que são gorduras. Antigamente, a única gordura que se usava era a velha e boa gordura de porco, para poder manter os alimentos ou para poder cozinhar as coisas, não é verdade? Nós estamos com o Roberto Alecrim, que é cardiologista e médico intensivista, atua nos hospitais Santa Joana, na Real Cardiologia do Hospital Português, e também no diagnóstico cardíaco, que fica no bairro das Graças, aqui no Recife. E esse negócio de gordura trans só veio complicar. Boa tarde.
Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez aqui no programa, né? Como é bom ver a população pernambucana receber essas informações. O que a Lígia falou e o ponto do programa que você estabeleceu, Alexandre, como prioridade, foi excepcionalmente bem escolhido. E é exatamente isso, né? A gente enfrenta hoje morrer deliciosamente. Se trabalha com os alimentos para que os alimentos fiquem mais palatáveis, mais saborosos, mais duráveis, não é? Que nós tenhamos assim, menos prejuízo na venda e mais lucro, certamente. E não se preocupando, assim, ao que parece, com vender saúde. Alimentar as pessoas significa estabelecer com elas um critério de saúde a médio e a longo prazo. Então, nós, cardiologistas, enfrentamos consequências assim, terríveis por conta da doença arterial, né, proporcionada pela dislipidemia. Dislipidemia, que são distúrbios do colesterol e triglicerídeos.
A gente pode dizer que esse aumento desse comprometimento se deu quando a gente começou a ter alimentos mais, como é que eu vou dizer, industrializados do que a essa alimentação, digamos assim, saudável, aquela alimentação feita em casa, com os produtos que a gente tira da horta e compra na feira. como a gente costuma dizer?
Com certeza, Alexandre. A gente até estava conversando isso anteriormente ao programa. Tudo isso tem a ver com vários fatores, inclusive sociais, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, essa necessidade que a gente tem de manter uma jornada de trabalho mais longa, que faça com que a gente passe menos tempo em casa e tenha esse advento da cozinha como uma coisa mais distante, precisa de alimentos mais rápidos. E aí a indústria acabou pegando esse nicho como uma forma de trazer esses elementos. Então, eu tenho uma pessoa que não tem tempo para cozinhar, ela precisa de um produto que vai durar mais. E aí, ao mesmo tempo, esse produto vai ter que ter, né, uma boa adesão na comunidade. Tudo isso tem muito a ver. Se a gente pensar, por exemplo, nos últimos 50 anos, como a gente aumentou esse consumo de industrializados, né? E a gente tem tentado fazer esse movimento contrário hoje em dia, né? Incentivar os orgânicos, incentivar pratos mais coloridos e tentar evitar realmente, né, até o movimento, né, desembale menos e descasque mais.
Sim. Agora, doutor Roberto, o que que a gordura trans ela desencadeia no nosso organismo?
Veja só, as gorduras trans, como são denominadas, gorduras de forma geral, para que fique mais bem sedimentado na população, a gordura animal principalmente, ela tem uma aderência, um atrativo para uma estrutura de dentro das artérias chamada endotélio. O fluxo sanguíneo precisa encontrar caminho livre para chegar a todos os pontos nobres do organismo e os não nobres também. Vamos citar o exemplo do coração. Quem irriga o coração? As já conhecidas e famosas artérias coronárias.
Muito faladas.
Muito. Assim como as artérias cerebrais. O que é que ocorre? Ocorre que, com o passar do tempo, não só a dieta é inadequada, o mundo mudou, então, como você bem citou, no passado a gente tinha a opção de ir até a horta pegar o legume, a verdura, e isso era uma atividade física para ir até lá.
Sim.
Então, foi cortado também isso, você recebe, pede lá, vem lá, bicicletinha com a cesta, você não faz esforço para nada, não é verdade?
É.
Então,
tem muita gente que é assim.
Os fatores de risco cardiovascular aumentaram bastante. E entra aí o atrativo para a própria criança, da comida fácil, do videogame com refrigerante e a pipoca, sem fazer atividade física a tarde toda. Então você começa a ter aquela lesão discreta nas artérias e com o passar do tempo ocorre uma modificação patológica. Até que um belo dia.
Até que um belo dia a gente vai bater no consultório do Dr. Roberto Alecrim.
Espero que não precise.
Eu espero que não precise. Mas que alimentos? O senhor citou, a gente já citou alguns, por exemplo, a pipoca, citamos o refrigerante, mas que tipos de alimento, Lígia, possuem esse tipo de gordura? Vamos dar, assim, bem claro para que o pessoal possa identificar o que é que ele tem na dispensa, por exemplo.
O principal produto, acho que a gente utiliza no nosso dia a dia é a margarina, né, que a gente tem, infelizmente, um consumo bem aumentado. Os biscoitos empacotados, nessas bolachas industrializadas, e a grande gama de produtos industrializados nas prateleiras fazem uso da gordura trans para aumentar a perecibilidade.
Quando a gente está falando daqueles salgadinhos,
exato,
tudo aquilo que, tem, inclusive, vai para o lanche da meninada.
Exato. E aí, uma coisa que é importante também ressaltar é que, infelizmente, a gente também tem um apelo de rótulos hoje modificando, né, que traz que são produtos integrais, que produtos fit, e muitos deles têm um conteúdo de gordura trans também. E também outras gorduras e o sódio, que a gente até já tinha conversado aqui em off, bem grande.
Peraí, você está falando também dos produtos fit.
Exato.
Também aqueles biscoitinhos que vem ali fit, legal para sua dieta, também tem gordura trans.
Exato. É importante que vocês tenham a atenção de que o rótulo precisa ser lido. Né? Muitas e muitas vezes o rótulo passa despercebido. Então, o produto que é integral, ele não tem a quantidade de fibras preconizada pela legislação para ser considerado integral de fato. A gente come olhando o rótulo e, na verdade, a gente não consegue.
E às vezes levar uma lupa, né, para poder ver a letrinha.
Pois é, esse detalhe, tem que levar a lupa. Porque tem outra questão também. O alimento integral, às vezes, ele tem muito mais sódio do que um alimento teoricamente normal, natural.
O que parece é uma coisa que se fundamenta assim, na conservação do produto, para ele ficar mais tempo, para ser,
exato,
consumido. Então, se usa muito conservante, em dose excessiva, prejudicial certamente, para que isso aí evite uma troca de produtos da prateleira muito rapidamente.
Exato, e é importante, é lógico, essa modificação de postura da Anvisa é muito boa, né, pensando na saúde pública de maneira geral e dos indicadores, já que a gente tem um aumento de doenças crônicas bem grande, mas existem outros critérios que também precisam ser analisados, nessa questão do sódio, a questão dos açúcares, que a gente tem consumido, né, com uma quantidade bem excessiva.
De volta com o nosso consultório, hoje falando sobre as gorduras trans e os danos que elas causam em nosso organismo. Estamos com o cardiologista Roberto Alecrim, também com a nutricionista Lígia Barros aqui conosco. Gente, pelo que a gente percebe, a gente estava conversando aqui no nosso intervalo, a forma como a gente tem para conseguir ter um pouco mais de saúde cardiovascular, doutor Roberto, é acima de tudo uma prevenção. E essa prevenção, a menos que eu esteja enganada, ela já começa pelos hábitos alimentares de uma infância.
Perfeito, a colocação a sua. Inclusive, eu diria, até estendendo um pouquinho mais, começa com o exemplo dos pais na própria alimentação.
Sim.
Então, você ir ao supermercado, ir à feira, escolher os alimentos que você sabe que tem uma fonte alimentar saudável. Não é? Então, a gente vai aqui enumerar um monte de produtos que seriam banidos, né, por doutora Lígia e tantos outros nutricionistas que trabalham junto conosco, né, somente para lembrar da importância desses profissionais, trabalham com a gente no Real Cardiologia, lá no Português, no Diagnóstico Cardíaco, também no Santa Joana, orientando o profissional médico a como lidar com essa situação. Então é fundamental, Alexandre, que as pessoas entendam que a prevenção primária, ela começa desde cedo, com a indução de hábitos alimentares que reduzam o risco cardiovascular. Sobretudo se já existe na família a história de hipertensão, de diabetes, de colesterol elevado. Né? Associando-se a isso, hábitos que são modificáveis, por exemplo, o tabagismo ser evitado, o sedentarismo para o controle de peso ideal. Então, tudo isso resume-se em quê? Prevenção da doença cardiovascular a médio e a longo prazo, entendendo-se longo prazo, por toda a vida.
Agora, uma pergunta aqui, uma dúvida. Quando a gente, de uma certa forma, a gente já está consumindo gordura há muito tempo. E, como o doutor Roberto falou, esse material vai se acumulando no nas nossas artérias, nos nossos vasos. Quanto tempo leva para a gente se livrar disso, hein?
Boa pergunta. Mas a gente não pode responder com precisão. Por isso que a melhor resposta é começar a tomar uma conduta imediata. Hoje existem remédios para baixar colesterol e triglicerídeos altamente eficazes, que são utilizadas em várias circunstâncias. E não vamos esquecer da boa e da velha atividade física.
Aquela caminhadinha de 30 minutos, pelo menos,
ajuda.
Aquelas voltinhas no quarteirão já
amplamente.
Ajuda.
O início, né, um exercício depois de uma avaliação bem feita, cardiovascular, temos isso lá no Real Cardiologia também. Então, a gente, depois que faz essa avaliação para a prática física, a pessoa pode ser orientada para começar as suas atividades.
Vamos ao nosso telefone, vamos abrir aqui as perguntas. O Carlos Neto, em Jardim Atlântico, Olinda. Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, doutora.
Pode fazer sua pergunta.
Olha, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é essa. Você falou agora há pouco, a alimentação. A gente já vem do costume tão antigo, né, de pão, de margarina. Quer dizer, a gente não escuta nenhuma propaganda feita existia no cigarro, proibido, que fazia mal à saúde.
Verdade.
Aí não vê essa propaganda, né? E a segunda é outra, que a gente, é feito o doutor Roberto falou aí, que a gente tem que ter cuidado quando tem a diabetes, quando tem outras doenças de pressão. A gente já, homem, já velho, aí botam Viagra, Cialis, não sei se tem, tudo no mercado. Quer dizer, o pessoal quer porque que a gente morra, não tem uma propaganda que diga que não presta.
Eles querem que você compre, homem.
Porque cigarro fizeram uma propaganda grande, né? Isso eu estou dizendo porque eu fumei. Mas demorou a fazer, era cada propaganda bonita de cigarro, Hollywood, o cara na praia com parar a lancha, né? Até na corrida de carro tinha Marlboro, pô. Por que hoje não existe propaganda também contra margarina? Pão. Porque pão é o que é mais vendido hoje em dia. Você não vai padaria à vontade aí, né? Aí dizem que faz mal, mas não existe nada. Eu digo, não falo dos doutores, não. Eu falo do governo. Já faz mal à saúde, tinha que avisar também, né? Ele fala que o pessoal veja lixo, não bote lixo na rua, não bote em nada. Então eu tinha que fazer essa propaganda.
Tá obrigado, bom. Obrigado. Obrigada, querido. E aí, senhores?
Então, em relação aos hábitos alimentares, ele falou, né? A modificação de hábitos, ela é complexa. É por isso que a gente pede que quanto antes você começar, e aí essa questão da introdução alimentar infantil, ela é muito importante. A gente tem um mito na nossa cultura, né? De que existe comida de criança e comida de adulto. Então, o adulto não pode comer açúcar, mas a criança, ela pode ser incentivada a todo momento a consumir esse tipo de coisa. Então, isso é uma formação de hábitos, né? E hábitos que trazem muitos prejuízos. É lógico que o adulto que está acostumado vai ter alguma dificuldade, mas não é impossível. Em relação a essa questão que ele falou, que é realmente, a gente não tem, infelizmente, propagandas que falem dos malefícios, e essa é uma briga constante dos conselhos e das organizações, né, de saúde, dos médicos e de outros profissionais para bater de frente com isso, mas é uma coisa que também vai de encontro à população. Então, essas pessoas continuam consumindo esses produtos no supermercado.
É, porque tem muita campanha, os veículos de comunicação falam muito disso e a gente continua comendo. Agora, se tiver uma coisa melhor do que pão assado, eu desconheço.
Exato.
Não vou mentir.
E assim, importante reforçar também que a alimentação, ela é muito em relação à moderação.
Sim.
Né? O pão, talvez, ele não precise ser excluído, mas ele precisa de um acompanhamento para entender essa quantidade e como ele vai se fazer parte dessa rotina.
Eu quero aproveitar a oportunidade e citar da excelência do sabor da batata doce, do inhão e da macaxeira.
São bons.
Exato.
Um pãozinho de macaxeira é bom todo, viu, doutor?
Então você tem um excelente fonte alimentar sem tanto prejuízo.
Vamos para Beberibe. Jaziel está com a gente na linha. Jaziel, boa tarde.
Eu vou jogar uma polêmica no ar.
Opa!
Vê bem. Se o governo está mandando tirar as gorduras trans, por que não tirar a nicotina do cigarro, que ainda assim ia ser prejudicial? Não tirar também o álcool da cerveja para vender cerveja sem álcool? E olha que eu tomo cerveja com álcool. Por que também não tirar essas coisas? Porque aí não vai ser obrigado a tirar as gorduras? Vamos só vender cerveja sem álcool? Tirar a nicotina do cigarro também para ver o que é que acontece?
Ok, Jaziel, obrigado aí. Pois não.
Jaziel, eu acho que a gente pode começar dando exemplo, né? E deixar estocar nas prateleiras a cerveja com álcool, o cigarro ninguém fuma mais. Eu acho que também a gente tem que participar dessa campanha, vamos dizer assim. Se é uma campanha tão ampla, não é só o governo responsável, nós também somos, né?
Somos nós, a sociedade, né? Inclusive o açúcar, o sódio já é uma outra coisa que está sendo reduzida
muito
nos alimentos.
Sim,
sim. Dos enlatados, embutidos, o governo também já determinou essa redução. Vamos para o Arruda, aqui no Recife. Rui Lopes com a gente na linha. Rui, boa tarde.
Boa tarde.
Diga aí, querido, faça sua pergunta.
Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Eu fiz a operação de sapena em 94. Eu muito bem, há uns meses para cá, ele está cansado por brincadeira. Aí ele vai tomar água, eu canso. Qual é que problema é esse?
Rui Bom, Lopes.
Rui, boa tarde. Veja, de imediato, o mais importante é você marcar uma consulta com seu médico para que detalhes sejam esclarecidos quanto aos seus sintomas, não é? Bom, várias coisas a gente poderia dizer, mas só uma consulta médica presencialmente com exame físico que ajuda a gente a te responder melhor.
De volta com o nosso consultório aqui sobre gorduras trans, vamos aqui no nosso painel interativo. Temos aqui o Ercílio, aqui do Recife. Ele está fazendo uma pergunta, não sei se não tem a ver com o assunto, eu acho. Vamos lá. Minha esposa foi detectada com um exame de rotina com gordura nas fezes e não no fígado. Ele está perguntando, isso existe? E se existe, pode ter sido provocado por gordura trans?
É difícil muito dizer. É gordura, se ele identifica, tem que se ver se a esteatorreia provocada por giardíase. E às vezes você consegue ter uma infestação por giardíase e a absorção da gordura, que nós sempre comemos um pouco de gordura. Não se faz, você tem esteatorreia. Né? Deveria ser investigado para a gente responder realmente que se trata de realmente do que eu estou falando.
Ok. A Carmelaine Áurea, ela mora em Rio Doce, Olinda. Ela diz o seguinte: depois de morar em Minas Gerais, eu aboli da minha cozinha tudo que é industrializado. Eu só não consigo me ver livre ainda de chocolate e leite condensado. Carmelaine, eu sou solidária à sua pessoa. Uso banha de porco, não consumo carne vermelha, faço uso de punks. O que é isso, doutora?
Plantas alimentícias não convencionais.
Nossa, punks. E todos os dias eu uso Ora Pro Nobis. nas refeições. O que é ora-pro-nóbis?
Ora-pro-nóbis é uma florzinha que muitas vezes a gente encontra em jardins e não se dá conta da qualidade dela. Tem um conteúdo de ferro muito grande e as plantas, de maneira geral, podem ser incentivadas na nossa alimentação com muita qualidade. Algumas feiras agroecológicas daqui de Pernambuco já trazem, inclusive. Então, a Carmelaine está, assim, bem à frente.
Ela está perguntando se está no lucro.
Então, o consumo... Carmelaine, o indicado seria que você controlasse esse uso da banha de porco, né? A gente até já conversou aqui sobre essa gordura saturada em excesso, que também pode provocar lesões cardiovasculares. E, infelizmente, a quantidade de açúcares presente, né, tanto no chocolate, principalmente no ao leite e no leite condensado, é muito alta. Então, a gente pede que o consumo seja ou evitado ou realmente com muita moderação.
Moderado, um pouquinho, pelo menos, né? Olha, vamos aqui ao Facebook. Tem um pessoal aqui nos acompanhando. O Félix. Mandando um abraço aí para você, viu, Félix? Obrigada. Paulo do IPCEP. Gostaria que a nutricionista falasse sobre o benefício do azeite. O azeite é bom?
Sim, o azeite é uma gordura monoinsaturada, né? O azeite extra virgem tem uma quantidade de antioxidantes muito bom. E aí o que a gente pede é que ele realmente, para que ele não perca essa quantidade de antioxidantes, ele não seja aquecido. Existe um mito também de que o azeite aquecido vira óleo. Na verdade é que o ponto de fusão do azeite é menor, então ele vai provocar uma rancificação maior. Então ele não serve para ser aquecido. Mas o consumo do azeite extra virgem cru, junto com saladas, ele tem benefícios.
E qual
excelente.
É o tipo da gordura que seria mais adequada para a gente fazer os alimentos?
O ideal é que a gente não faça frituras.
Certo.
Né? E aí evitar...
Mas você vai ali fazer aquela carne, precisa de uma gordurazinha, o que é indicado mais?
Esses usar? Aquecimentos com pouco tempo o azeite consegue fazer, só não realmente não serve para fritura de imersão, essas frituras que a gente faz. Sim. A longo prazo. Né? Então fazer um refogado com azeite...
Tá valendo.
Tá valendo.
Muito bem. Aparecida Costa, evito todos esses alimentos, faço uma hora de caminhada todos os dias. E meu colesterol e triglicerídeos não baixam, doutor. Tomo remédio e mais, e o colesterol chega a 200, 240, mesmo tomando remédio. Ela está perguntando o que é que ela faz.
Certamente.
Aparecida Costa está lá em Petrolina, no nosso sertão. Um abraço para Aparecida.
Aparecida, boa tarde. Certamente alguém na família tem problemas similares. Isso é dislipidemia familiar. Ela deve considerar o seguinte... Aparecido, você tem que ver que se você não fizesse tudo o que você faz, os níveis seriam muito mais elevados. Que bom que você faz a caminhada e tem equilíbrio alimentar. E usa remédio, porque você consegue conter os níveis de colesterol em níveis aceitáveis, provavelmente.
É, certo. Vamos aqui ao telefone. José Felipe está conosco no IPCEP. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bom, querido. Baixa um pouquinho aí seu rádio, que está dando... um delay aí na sua fala.
Tá bom, tudo bem.
Agora?
Minha dúvida é a seguinte. Eu tenho 120 quilos, certo? Tenho 35 anos e tenho 1,76 de altura. O que eu vi na internet foi o seguinte. E também alguns dos meus me indicaram. Em jejum, aquela água morna com limão. Aí eu gostaria, assim, eu tô voltando a fazer exercício, estudinho. Aí eu gostaria de saber, né, de vocês, tem alguma eficiência utilizar o limão com essa água morna e o gengibre em jejum?
Doutora,
boa tarde.
É com você.
Então, a água com limão, ela vai trazer benefícios imunológicos, né, pela vitamina C do limão. Mas existe um mito propagado na internet de que ela ajuda, né, a redução das gorduras corporais, ajuda nessa manutenção realmente do peso, e efetivamente não é. É só para lembrar que, assim, a alimentação equilibrada, né, associada a um exercício físico de qualidade, que vai promover, né, a manutenção de um peso dentro da faixa limite. E para ter essa alimentação equilibrada, existe uma rotina que precisa ser mantida. E a gente não tem um alimento que tenha essa promoção de perda de gordura. Então, não vai trazer prejuízo ele tomar água com limão, mas também não vai trazer, né,
benefício que ele espera.
Tantos ganhos. Então, a indicação realmente é que ele faça uma consulta e faça um acompanhamento mais a longo prazo.
O Bosco está em Ouro Preto, Olinda. Ele diz o seguinte: boa tarde, minha esposa é diabética, mas é teimosa. Come muita margarina... e está dizendo, falem o grande mal que causa. É verdade que margarina e sabão é a mesma coisa? Chega tanto, Lígia?
Eu queria só comentar que antes de a gente se preocupar com a margarina e e qualquer outro alimento deve se preocupar intensamente com diabetes, né, que aumenta em muito o risco da doença cardiovascular, né?
Uhum.
Pois é, outro dia eu estava conversando com uma colega no diagnóstico cardíaco, a nutricionista, sobre o número de pacientes que frequentam também o consultório dela, e ela encontra uma grande dificuldade. Então, não se pode esquecer que o diabetes abre um leque enorme para todo um manancial estupidamente deletério de alimentos. E aí você vê paciente que dorme, como eu tenho paciente, que bota bombom na fronha do
Nossa.
Travesseiro para que ninguém veja ele comendo de madrugada.
Aí fica difícil. Vamos para a aldeia, lá em Camaragibe. Manuel Ferreira está conosco na linha. Manuel, boa tarde.
Boa tarde. Veja bem, eu sou um velho. E todo velho sofre TPM. É, tem a pena de mim.
Essa eu não conhecia, não.
É, veja bem. A gente vive entre a cruz e a espada. Porque a medicina diz uma coisa hoje, depois modifica. Então, olha, o café com açúcar, a gente sabe que o açúcar é um veneno. Então, partimos para o adoçante. Diz que o adoçante é um veneno que estimula até a diabetes, ou seja, ele aumenta a glicemia. Então, eu tento tomar café sem adoçante, já fiz diversas vezes, mas é um purgante. Eu posso continuar no adoçante ou vou ter que deixar de tomar café? Muito obrigado.
Tem uma solução para o pobre, que eu sou solidária a ele, café sem açúcar.
Boa tarde, Manu. Então, algumas opções podem ser tratadas. Importante o senhor entender que o senhor tem um paladar que já está acostumado com açúcar, então isso não vai acontecer do dia para a noite. Se o senhor for diabético, a indicação é que o senhor faça alguns adoçantes que não sejam derivados de petróleo, então a estévia é uma opção, né? Tem os polióis também, o xilitol e eritritol, que tem um preço um pouquinho mais elevado, mas que em pequena quantidade tem um poder adoçante bom. Então seria uma outra opção.
Açúcar mascavo.
Exato. Se o senhor não for diabético, a indicação seria, continue fazendo uso do açúcar, mas tente fazer uma redução ao longo dos dias. Você vai perceber que com o tempo o senhor vai acostumar com o sabor até um ponto que talvez até não precise mais, tá? Mas aí o indicado seria que o senhor conversasse com um profissional para entender mais esse seu movimento em relação ao café, mas não precisa abolir o café, não.
Ok. A salvação, viu, Manuel? Gente, reta final do consultório, mas eu não quero deixar aqui o pessoal que está aqui no painel interativo sem resposta. Alisson Cavalcante está em Curicica, no Rio de Janeiro. Um abraço aí para o pessoal de Curicica, no Rio de Janeiro, nos ouvindo. E diz, boa tarde, eu tenho um costume de uma vez por semana, Lígia, comer em jejum alho com hortelã graúda. Ela faz um charutozinho com tudo e come. Tem benefício?
Olha, seu sistema imunológico deve estar muito feliz, né? Porque o alho
é excelente.
O alho é
uma delícia, né?
A gente, infelizmente, tem muita dificuldade com alho, porque ele tem um sabor mais forte, tem a questão do hálito, que ele acaba pegando um pouco. E aí o benefício é realmente imunológico.
Minha mãe deve ser, gostou de ouvir isso da senhora agora, viu? Ela come com feijão. Vamos, Agenor na Torre. Açaí, como ele deve ser consumido? É bom para as artérias, doutores?
O açaí puro, excelente, em conteúdo de antioxidantes e vitaminas do complexo B, excelente. Porém, a gente tem um mau hábito aqui no Nordeste, principalmente, né? Os paraenses têm um costume de comer o açaí mais in natura, de colocar o xarope, de colocar muitas coisas adicionadas que acaba fazendo com que ele seja muito calórico e, assim, não é indicado o consumo realmente da forma como a gente consome aqui.
Roberto Alecrim, cardiologista e médico intensivista, atende também, além do Real Cardiologia, no Hospital Português, no diagnóstico cardíaco, que fica na Rua do Futuro, 144, no bairro das Graças. O telefone de lá é o 3081-6767. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e a gente dividir esses momentos aqui preciosos para todo mundo que participou e ouviu.
A Lígia Barros é nutricionista aí do IMIP, Instituto Materno e Infantil de Pernambuco. Muito obrigada também pela tua presença, Lígia.
Obrigada, Alexandre. Obrigada, doutor Roberto. Um prazer estar aqui novamente.
O nosso abraço a vocês que estiveram conosco, o pessoal que estava aqui pelo Facebook, a Iranete e a Morim acompanhando a gente, Paulo lá do IPCEP, quem mais aqui? O pessoal da TV Diário de São Bento do Una também nos acompanhando. Um grande abraço a vocês aí. Um abraço a você que participou pelo telefone, pelo nosso painel interativo, nosso consultório. Daqui a pouquinho está disponível em podcast no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. O Rádio Livre vai ficando por aqui. Rádio Livre volta amanhã às 14h com muita informação e prestação de serviço. A produção do programa foi de Gabriela Bento e os trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. Editora executiva da Rádio Jornal, Diana Moura. Direção de jornalismo, Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.